façon de s'y prendre.
Você ouve a Rádio França Internacional, 10h30 em Paris, 6h30 no horário de Brasília.
Jornal da RFI. Luísa Ramos.
Bom dia, frio e chuva em Paris, 4 graus nesta quarta-feira, 8 de janeiro de 2025. Centenas de franceses opositores de Jean-Marie Le Pen foram às ruas para celebrar a morte da figura histórica da extrema-direita europeia. Apoiadores de Edmundo González Urrutia convocam manifestações na Venezuela às vésperas da contestada posse de terceiro mandato de Nicolás Maduro. E 2 anos depois do ataque às sedes dos três poderes em Brasília, obras de arte e objetos históricos destruídos por invasores foram restaurados e voltam aos espaços públicos. Essas e mais notícias a seguir. Centenas de opositores de Jean-Marie Le Pen, figura histórica da extrema-direita, se reuniram em várias cidades francesas na noite de terça-feira para comemorar a morte, aos 96 anos, do pai de Marine Le Pen, atual líder do partido de extrema-direita Reunião Nacional, com canções, cartazes e fogos de artifício. Elcio Ramalho fala das repercussões.
O ministro do Interior, Bruno Retailleau, escreveu na rede social X que nada justifica celebrar uma morte, mesmo de um adversário político, e qualificou os festejos como vergonhosos. Já o deputado socialista, Jerome Guedes, disse considerar nulo celebrar a morte, seja de quem for. Mas, por outro lado, também criticou a reação do atual primeiro-ministro francês. François Bayrou afirmou que Jean-Marie Le Pen foi uma figura da vida pública francesa e um combatente. Bayrou foi acusado de minimizar os muitos escândalos que marcaram a carreira do fundador da Frente Nacional, precursor do partido Reunião Nacional, já que Jean-Marie Le Pen teve cerca de 20 condenações por negar crimes contra a humanidade e incitar o ódio racial. O funeral de Jean-Marie Le Pen será realizado no sábado em sua cidade natal, La Trinité-sur-Mer, no oeste da França.
Na Venezuela, manifestações em apoio a Edmundo González Urrutia foram convocadas para quinta-feira pela oposição e por grupos pró-poder, além da mobilização maciça de tropas em Caracas, a 2 dias da posse do presidente Nicolás Maduro, marcada para sexta, dia 10. Maduro está prestes a iniciar um terceiro mandato consecutivo, mas sua vitória nas urnas é contestada por fraude pela oposição, que reivindica Edmundo González como presidente eleito na votação de 28 de julho, ele que prometeu tomar posse no lugar de Maduro. Enquanto isso, no Brasil, um ato do governo pela democracia acontece nesta quarta em Brasília. O governo Lula e a esquerda querem fazer de 8 de janeiro um marco na luta pela democracia. Investigações da Polícia Federal apontam para uma tentativa real de golpe de Estado no Brasil nesta data há 2 anos. No balanço das investigações, são 371 condenados e 122 pessoas que destruíram as tornozeleiras eletrônicas estão foragidas. Raquel Miura, nossa correspondente em Brasília, tem o destaque.
Obras de arte e objetos históricos destruídos nas invasões 2 anos atrás foram restaurados e serão devolvidos aos espaços públicos nesta quarta-feira. Uma pesquisa da Genial Quest, onde 86% dos brasileiros disseram desaprovar a destruição dos prédios públicos. Mas a dose dessa movimentação tem gerado certo desconforto no meio político e receio de que a imagem passada seja menos institucional e mais eleitoral, inclusive pela ausência dos presidentes da Câmara e do Senado nos atos do governo, ainda que pese a promessa de participação dos comandantes militares. Já os bolsonaristas, que acusam o governo de usar a data para camuflar problemas, mantêm o discurso de anistia aos presos pelo 8 de janeiro e acreditam que o retorno de Donald Trump ao poder nos Estados Unidos possa fazer soprar por aqui ares menos progressistas, como a decisão anunciada na véspera do 8 de janeiro pela Meta de abandonar o sistema de checagem das publicações no Facebook, Instagram e WhatsApp.
E a partir desta quarta-feira, brasileiros em viagem ao Reino Unido precisam de uma autorização de viagem eletrônica, ETA, na sigla em inglês, para entrar no país. A exigência atinge portadores de qualquer passaporte brasileiro em viagem de turismo ou negócios por até 6 meses e também para quem fizer apenas uma escala no Reino Unido. Direto de Londres, a nossa correspondente Yula Rocha tem os detalhes.
O novo documento deve ser preenchido eletronicamente no site ou aplicativo do governo britânico, mediante pagamento de 10 libras esterlinas, cerca de R$ 78. O processo é simples e exige apenas a cópia do passaporte e uma foto. Em cerca de 3 dias úteis, o viajante recebe um e-mail oficial informando se a autorização foi aprovada e será válida por 2 anos. Ainda assim, o documento não dá garantia de entrada no Reino Unido e o brasileiro terá de passar pela imigração no desembarque. O Brasil entra na lista com outros 47 países isentos de visto, entre eles Estados Unidos, Argentina, México e Japão. A partir de abril, o ETA passa a ser exigido também para os viajantes europeus. De Londres, Yula Rocha, para a Rádio França Internacional.
Na quarta-feira, o Irã descartou como infundados, contraditórios e especulativos os comentários do presidente francês Emmanuel Macron, descrevendo o país como o principal desafio estratégico e de segurança no Oriente Médio, em um discurso aos embaixadores franceses no Palácio do Eliseu. Macron falou de preocupações quanto à aceleração do programa nuclear iraniano e indicou que seria um assunto a ser tratado com o presidente futuro, presidente americano, Donald Trump. Macron também denunciou o envolvimento de Teerã na guerra da Rússia contra a Ucrânia e o apoio a grupos perigosos em todas as frentes de confronto no Oriente Médio. Na Síria, um mês após a queda de Bashar al-Assad, o chefe da diplomacia francesa, Jean-Noël Barrot, declarou na quarta-feira que algumas sanções contra a Síria podem ser suspensas rapidamente, principalmente aquelas que dificultam o acesso à ajuda humanitária e impedem a recuperação do país. Barrot também comentou em um programa de rádio sobre os recentes posicionamentos de Trump sobre anexações de territórios e disse que não há nenhuma dúvida de que a União Europeia permita que países ataquem suas fronteiras soberanas em resposta às ameaças de Donald Trump de anexar a Groenlândia. A Groenlândia, que é um território autônomo da Dinamarca. E cerca de 12 mil equipes de resgate enfrentam o frio no sudoeste da China na quarta-feira para encontrar sobreviventes após um forte terremoto que matou pelo menos 126 pessoas e danificou milhares de edifícios na região do Himalaia, no Tibete. O jornal da RFI fica por aqui. Para mais notícias, acompanhe o nosso site rfibrasil.com e também as nossas redes sociais.